Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma revisão, tá? Direito Constitucional. E hoje vamos falar acerca da administração pública, tá? Que se encontra no capítulo 7 da Constituição Federal, entre os artigos 37 a 43, tá bom? Primeiro a gente tem que fazer uma classificação de administração pública nessa revisão, que é a administração pública em sentido objetivo, né, que é a atividade de poder público, né, a sua função, satisfazer o interesse público. E de caráter subjetivo, que pode ser formal, subjetivo ou orgânico, são um conjunto de órgãos de pessoas jurídicas, tanto a direta como a indireta. Na administração pública temos cinco princípios expressos, tá, bastante importantes para você entender muito o funcionamento, inclusive outras questões, que é conhecido como mnemônico LIMP, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quando a gente fala de legalidade, a gente fala de dois tópicos, para a administração e para os particulares. Para a administração, a gente fala agir segundo a lei. Para os particulares, fazer tudo o que a lei não proíbe. Quando a gente fala do princípio da impessoalidade, a gente fala do princípio quê? Da finalidade, da isonomia, da igualdade. Moralidade, atuação ética e honesta. Publicidade, a gente fala de eficácia e transparência, e eficiência, a gente fala de prestar o bom serviço sem gastos desnecessários, que também engloba o princípio da economicidade. Falando rapidamente, né, sobre os princípios, agora vamos entrar um pouquinho em cada um deles. Quando a gente fala da impessoalidade, a gente pode falar no sentido amplo e estrito. Amplo é interesse público e estrito fica elencado na lei. Tá? Dentro do princípio da impessoalidade, também a gente fala uma questão bem importante, da vedação à promoção pessoal. Se você é um funcionário público, você tem que falar do serviço público. Interesse público não é de você. Né? Quando a gente fala também da isonomia, né? Que é atuar sem favoritismo, isso é muito importante, temos que trabalhar de forma igualitária, né? Um princípio igual de isonomia. E o princípio da impessoalidade pode gerar a responsabilidade objetiva do Estado, tá bom? Isso é muito importante também. Quando a gente fala de publicidade, que é um outro princípio, publicidade dos atos, requisito de eficácia dos atos da administração e os efeitos externos, tá? Então, a publicidade dos atos é um requisito de eficácia dos atos, tá bom? Esse é um princípio dentro da administração pública. Tornar acessível informação aos cidadãos. Esse é o grande valor da publicidade. E aí, dentro disso, essa questão de tornar acessível a informação aos cidadãos, a gente pode falar de uma decisão do STF, que é válida a divulgação da remuneração bruta, cargo de cargos e funções titularizados, né, por servidores públicos, bem como dos órgãos e da sua formal lotação. Tá? Então, é legal, é válido, isso foi decidido pelo STF, tá bom? E para a gente finalizar essa parte expressa, a gente pode falar um pouquinho somente da eficiência, né, que é uma necessidade especial de desempenho, né, e está vinculada também à avaliação periódica de desempenho, né. E vale lembrar, esse princípio também está linkado lá no, na avaliação de quê? Da estabilidade. Lembrando que para você tornar, dependendo do cargo que você for concorrer, tornar-se estável, né, uma pessoa que tenha o benefício da estabilidade, né, você tem que passar por uma avaliação após o estágio probatório. E aí, isso está o quê? O que eles vão buscar lá? Vão buscar a sua eficiência. Ele foi eficiente no trabalho, no estágio? Ok, se sim, vamos prosseguir. Se não, vamos fazer um processo aqui para verificar se vamos exonerar ou não o futuro funcionário público. Vamos agora elencar os princípios implícitos da administração pública. Supremacia do interesse público, tá? É um pilar do regimento jurídico administrativo, é importante você gravar isso. Diz o seguinte, está dentro do poder de império, tá? E o poder público representa seus interessados. É quando o poder público ele é supremo, supremo interesse público. Tá? Então, a supremacia do interesse público é bem claro. O interesse público ele é supremo ao interesse particular, tá bom? Acho que foi um pouco mais claro assim. Já quando a gente fala do outro pilar, também muito importante, que é a indisponibilidade do interesse público, a gente fala que a administração pública não é dona, mas mera gestora da coisa pública. A coisa pertence ao povo e o Estado deve cuidar. Por exemplo, segurança pública. A segurança pública é nossa, o dinheiro é nosso. O que o Estado faz e os seus agentes fazem é apenas gerar. Eles são meros gestores da coisa pública. Tá? Você pode falar assim, ah, mas na vida real não é assim. Não importa, o importa que vai cair na sua prova e você vai acertar, tá? Você tem que gravar dessa forma. E só para configurar que os bens públicos são indisponíveis, né? Isso é dentro do princípio, né, implícito da indisponibilidade do interesse público, tá bom? Outro princípio importante, é implícito, tá bom? Razoabilidade e proporcionalidade servem para a limitação da atuação da administração, né, de uma forma discricionária. Decorrem do princípio do devido processo legal. Outro princípio da continuidade dos serviços públicos, não sofram, né, interrupções e seja adequada, tá? Caso ocorra, no caso aí, ocorrerá exceções. Então, o serviço tem que ser contínuo. Não pode parar a água, não pode parar a luz. Ah, mas então vamos ser absolutistas? Não, como eu falei, que não sofre interrupções. E seja adequada essas interrupções, caso ocorra, nas exceções. Então, se ocorrer uma exceção, interrompimento lá da água temporariamente por 24 horas, aí ocorre um aviso prévio para que as pessoas possam se programar e por aí vai, tá bom? O outro princípio também importante, que é da autotutela, né, avaliar e rever seus próprios atos. Vale, nesse caso aqui, a leitura da súmula 473. Finalizada essa parte de disposições mais conceituais, iniciais, agora a gente vai falar dos dispositivos o quê? Gerais, tá bom? Órgão da administração pública, os órgãos, né? A criação dos entes da administração indireta, tá? São o quê? Submetidos ao princípio da reserva legal, ou seja, somente podem ser criados por lei. Essa parte aqui realmente é um review de outros revis, tá? Que a gente já viu ou quem viu em direito administrativo. Licitação, a Constituição Federal determina a realização de licitação para a realização de obras, serviços, compras e alienações, artigo 37. Tá? A ideia principal é qual? Proposta mais vantajosa para a administração pública e evitar negócios desfavoráveis. Um outro ponto seria a vedação à promoção pessoal. Já falei um pouquinho isso, mas está lá descrito no parágrafo 1º do artigo 37. Um outro importante ponto seria a improbidade administrativa, que é o parágrafo 4º. Ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis, são um destaque aqui. Responsabilidade civil do Estado, em regra, nós estamos falando da teoria do risco administrativo, que é responsabilidade objetiva, independente do dolo ou da culpa. Lá no capítulo de responsabilidade civil do Estado, dentro de direito administrativo, a gente entra com muita força nesse ponto aqui, porque tem muito destaque aqui dentro, tá bom? Um outro ponto também importante seria o contrato de gestão, que tem, ter por finalidade estimular a eficiência. Poderão ser celebrados pelas entidades de administração direta e indireta, assim como seus órgãos públicos. Tá? Lembre-se sempre, nesse caso aqui, do princípio da eficiência. Tudo que eu gero para a administração pública tem que ser eficiente, o serviço tem que ser eficiente. Lembrando que público. Só fazendo um adendo, quando a gente fala precisa da publicidade, nem tudo pode ser público. Como assim, se você disse que tem que ser? Existem exceções à regra. Por exemplo, inquérito policial é sigiloso, né? Pode também ser divulgado? Pode, a depender da situação, tá bom? Ah, então eu consigo assistir qualquer julgamento do Poder Judiciário. Também não. Existem julgamentos específicos que não podem ser para contrariar a ética e a moral, inclusive a imagem de pessoas, por exemplo, menores de idade, né, ou crianças, adolescentes, e aí pode se restringir ao princípio da publicidade. Somente um adendo, tá? Para não ser muito absolutista e falar que tudo tem que ser público, tá bom? E agora chegamos a um capítulo de regras aplicáveis aos servidores públicos, que está dentro, né, desse compêndio da administração pública. Cargos, empregos e funções. Né, o acesso está lá descrito no artigo 37, 1 e 2 da Constituição Federal. A todos os brasileiros e estrangeiros que preencherem o quê? Os requisitos previstos em lei. Norma de eficácia limitada, pois depende de regulamentação. Aqui só um adendo constitucional para você na classificação de normas. Segundo ponto seria a validade do concurso público, né? Segundo a Constituição Federal, são de até 2 anos. Vamos lá, falando de concurso público, a gente pode falar também da Lei 8.112 de 90, né? Na questão de novos concursos, né? A Constituição Federal não impede novos concursos dentro da data vigente. Já a Lei 8.112 de 90 impede. Então, é o que eu sempre digo nas revisões. cuidado com o comando da questão. Você talvez saiba dessas informações, mas na hora de expor ela dentro de você, num acerto, no erro, você pode errar por questões de comando. Não que você não saiba o conteúdo, mas por errar, por não dar atenção ao comando da questão. Reserva de vaga para deficiente, né? A Constituição não fez esse papel, mas incumbe a lei fazer. Tá? Quando fala que a Constituição não fez, ela deixa em aberto para a legislação posteriormente vigente. Nesse caso, a Lei 8.112/90 reserva de até 20% e mínimo de 5%. Direitos sociais de servidores públicos estão no artigo 7, isso é muito importante. Direitos trabalhistas. A Constituição Federal não concebe todos, apenas expressos no artigo 39, parágrafo 3º. Liberdade de associação sindical, norma autoaplicável. Direito de greve, norma de eficácia limitada. E agora um outro tema, também muito importante, seria o quê? A vedação à acumulação de cargos, empregos e funções públicos, no artigo 37. No caso aqui, a gente está falando dos 16 e 17, né? No caso, podemos um professor, magistério, professor, um professor mais técnico ou um cargo técnico ou científico. No caso, dois cargos de saúde, na área da saúde. E aqui tem um adicional, tá bom? Nas minhas revisões, que é importante. Um, no caso, magistrado, juiz, mais um magistério, professor, é possível. E um também, membro do Ministério Público, mais magistério, tá bom? São adicionais aí. E só queria só dar um adendo dessa parte aqui. Cuidado com a parte técnico ou científico. Muita gente confunde isso. E existem normas específicas, principalmente questões de tribunais, a carreira administrativa, que não permitem essa questão aqui. Ah, é técnico. Lá é técnico administrativo, técnico de segurança pública. Cuidado. Aqui vale. Aí eu dou uma dica. Olhe para o seu edital. Não eleve isso aqui como forma generalista, mas se cair no edital, principalmente de tribunal, vale especificar. Se tiver uma norma de regimento interno, alguma lei específica do órgão, consultar para ver se existe algum entrave essa questão aqui do professor mais técnico ou cargo científico, tá bom? E aí, com isso, a gente fecha essa parte da administração pública, né? O que eu sempre ressalto, leia o texto de lei. Aqui eu fui muito, digamos assim, raso em alguns pontos, em outros pontos eu especifiquei, mas vale a pena ler o texto de lei, porque especifica muito. E aí, como que é cobrado em prova isso aqui? Tudo que eu já passei é só texto de lei, principalmente na parte dos princípios expressos, implícitos. Vale a pena você estudar um pouco além, por meio de questões. Os expressos é leitura de texto de lei, não foge muito, e cuidado, né, com essa questão das pegadinhas em prova. Fiquem com Deus e vamos juntos até a nossa nomeação.